teve uma negligência, teve uma não importância, não valorização desse espaço que é de representação não só do povo negro, mas do povo cigano, do povo indígena, né, de todas as ditas, né, minorias étnicas que existem representadas na cidade de Maringá. E o que, que a gente pretende agora, que não, é, não sou eu sozinha, né, mas todo um conjunto aí de entidades, tanto ligadas ao governo como entidades sociais, né, civis, sindicatos, organização em defesa indigenista, várias outras entidades, a gente pretende unir força para dar visibilidade para esse conselho. Primeiro, ele é uma conquista, né, tem muita coisa ainda por se conquistar, inclusive colocá-lo em prática, discutir legislação, discutir as questões que envolvem essas etnias, essas representações na cidade, de qual que é a visibilidade e as políticas que não existem para elas, né? Então, a gente vai tentar unir força para essa luta, né? O conselho é só o início, né? Uma reorganização do conselho é só o início de uma luta que a gente quer continuar, porque a luta existe, mas ela está dispersa e ela não está hoje representada por uma política pública. A gente quer que realmente vire a política de promoção de igualdade racial, vire uma política pública, saia do papel em Maringá.
A senhora é pesquisadora e bem ligada a movimentos sociais. De que forma que a experiência que a senhora já tem vai agregar aos trabalhos à frente do conselho?
Eu acho assim, como eu lá, tem várias outras pessoas também, tem pesquisadores, né? Tem muita gente que vai contribuir. Mas eu aceitei esse desafio, primeiro porque, por acompanhar, né, que a gente não conseguia fazer esse conselho funcionar e ter um movimento aí agora positivo da administração, principalmente da gerência de igualdade racial, né, que está a equipe da Cleusa Deodoro, lá, que é a gerente, né, da igualdade racial, está disposta a travar essa luta junto com a gente, com os movimentos sociais. Então, isso foi uma das coisas que me motivou, porque a gente não estava conseguindo sem a outra parte, né? Como é que nós vamos construir e legislar, construir a legislação em cima da política pública sem que o governo se envolva nisso, né? Então, não existe conselho. E o conselho existe e vai existir para fiscalizar, para construir junto, elaborar, discutir com a população, levar essas questões até a população e devolver para que isso saia do papel e torne efetivo.
Na opinião da senhora, qual que é o maior desafio do conselho neste momento?
É reunir todas essas frentes aí, né, e se tornar visível dentro da política pública do município, né? Por mais que a gente tenha vontade e tenha reconhecimento, nós ainda estamos longe de ganhar visibilidade na prática. Por exemplo, a questão de saúde voltada para o povo negro, para o povo índio dessa cidade, como é que os índios estão sendo tratados nos postos de saúde, nos hospitais? A gente já tem acompanhado aí desde o final do ano passado várias denúncias com relação ao tratamento e à recepção como usuário desse povo na política pública da saúde, da educação, na própria escola, né? Como é que a escola está vendo o nosso povo, essa criança que é afro, que é a construção da história desse Brasil? A gente sabe que está longe ainda, porque não tem uma formação para esses professores dentro dessa visão da afrodescendência, né, de uma forma legítima. Então, a gente tem muita coisa por conquistar. Então, assim, o maior desafio é tornar essa política visível e efetiva. E não vai terminar numa gestão de conselho, né? Ela vai ser pela vida toda. A gente não tem essa ilusão, que a luta, ela é cotidiana.